bloco do nosso programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença na bancada do meu querido Emanuel Reis e os sons e efeitos de Sérgio Ricardo. Vamos chegando agora ao nosso terceiro e último bloco, aquele momento que a gente começa a mandar palpites, mas primeiro vamos ao Se Liga na Dica, o bilhete premiado do Emanuel Reis. É com você, Manoca.
Com certeza. E aí o nosso Se Liga na Dica vem trazendo um pouco de Copa Sul-Americana também, né? Para não ficar uma coisa tão pobre de competições internacionais. Hoje vai ser Copa Sul-Americana, hoje vai ser também Europa, Liga dos Campeões, tá certo? E hoje eu peguei um joguinho também da Arábia Saudita, que é um campeonato também que eu acompanho. E aí é um
campeonato
joguinho fácil.
Saudita?
Exatamente, é um joguinho fácil de lá, entendeu? Vamos nessa então, né? Começando
vamos
aí.
Vamos
que vamos. Começando aí pela Copa Sul-Americana, né? A gente, essa semana, tem essas competições internacionais. E aí, na Copa Sul-Americana, a gente vai pegar o jogo do Coquimbo Unido e do Sport Huancayo do Peru, tá certo? O Coquimbo Unido é uma equipe do Chile, beleza? Não é uma das equipes mais favoritas do Chile, porém, futebol chileno tem crescido muito mais em relação ao futebol peruano, né? E aí eu acredito muito na vitória do Coquimbo, até por jogar em casa. E aí a gente vai para o outro jogo da Sul-Americana, que é o Fênix do Uruguai contra o Independiente da Argentina, né? A gente tem esse rei de copas aí indo visitar o Fênix. E aí é favorável o futebol argentino nesse caso, né? E aí a gente vai de Independente nesse caso, beleza? Vamos agora para a Liga dos Campeões. A gente vai ter o jogo do Bayern de Munique contra o Red Bull Salzburg. E esse jogo aí é dado, tá, galera? É Bayern de Munique, né? Logicamente. Ou Bayern de Munique, ou você coloca acima de 4 gols no jogo. Porque, assim, esse jogo promete muito, inclusive, vários gols. E para encerrar a nossa lista, a gente vai ter pela Arábia Saudita um campeonato que inclusive eu admiro muito, né? Joga o Al Jeddah, o Al Ahly. Aliás, tem vários Al Ahly pela região ali do Oriente Médio, né? Mas aí vão jogar o Al Shabab e o Damat. E aí a gente vai apostar no Al Shabab, que é o favorito nessa competição. E aí, só recapitulando, tá certo? O Coquimbo Unido. Tá acompanhando, Gélio?
Tô acompanhando. Coquimbo Unido. Eu discordo um pouco aí dessa história do chileno e peruano e tal.
Tá, mas... certo. Tá certo. O Coquimbo Unido, o Independente, né? O Rei de Copas. O Bayern de Munique, ou mais de 4 gols na partida. E o Al Shabab da Arábia Saudita.
É isso aí, tá dado o nosso bilhete premiado do Se Liga na Dica, do Manoel Reis, o nosso boy dos bets, galera. Eu não tava discordando do palpite, não, mas eu tava discordando da análise macro que você fez aí do futebol sul-americano, dizendo que o futebol chileno é um momento melhor que o futebol peruano. Cara, eu já acho o contrário. O futebol chileno vive uma crise. A gente nunca viu, por exemplo, uma seleção chilena sem criatividade, com um rendimento tão baixo quanto a gente tem visto hoje. E ao contrário do Peru, só não decolar porque não tem um atacante como o Guerreiro, que está lesionado aí gravíssimo aí durante vários meses e está desfalcando não só o futebol da sua seleção, como também o futebol brasileiro, né? É um prejuízo aí para o Paulo Guerreiro. Mas vamos passar para os nossos pitacos, né? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
E os nossos palpites e pitacos vão chegando com uma lista bem diversa, né? A gente misturou também, do jeito que a gente fez semana passada, a gente também fez essa semana, a gente tem um monte de coisa Champions League, tem Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Série A italiana e o Brasileirão feminino. Vamos que vamos? Vamos que vamos, meu Brasil. Vamos começar por Inter de Milão e Real Madrid pela Champions League, meu amigo. O que é que você acha, Emanuel Reis?
Jogo complicado, hein? Jogo complicado. Eu acredito muito na força da Inter Milão, até por conter um jogador que eu admiro muito, que é o Romelu Lukaku. E, assim, apesar também de conter o Lautaro, né? D'Ambrosio, Gagliardini, enfim, Handanovic no gol. Mas a gente tem também o Real Madrid, que vem com a força de Vinícius Júnior, Luka Modric, né? Que acertou um chute primoroso um dia desse aí na Liga dos Campeões. Inclusive ganhou o primeiro lugar até agora no prêmiozinho de gol da Liga dos Campeões, né? Eu acredito que por jogar vai ser no San Siro, né?
Ah, mas não, San Siro, ele é chamado de San Siro quando o Milan é o mandante do jogo.
É verdade,
quando a Internazionale joga, ele é chamado de Giuseppe Meazza.
Me desculpe, eu sempre me confundi, Giuseppe Meazza. E aí eu acho que a Internazionale vai ganhar esse jogo, só que eu acho que vai ser bem apertadinho. Eu acho que vai ser coisa de 2-1, porque ambos os times vão fazer gol, né? Tem capacidade pra ir.
Olha, veja bem. O meu palpite, ele vai em cima de uma análise da conjuntura, da situação do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O Real Madrid, ele não tem feito um bom Campeonato Espanhol. Ele perdeu seus últimos jogos pelo Campeonato Espanhol, sabe? Então, é muito complicado a gente imaginar aí um Real Madrid fora de casa, indo para cima dessa Internacional, do jeito que ela tá, com o Lukaku, com o titular, porque o Lukaku vai ser titular. É provável a escalação dele lá na frente. Mano. Eu acredito que quem vai sair vitorioso esse clássico aí do futebol europeu é a Inter de Milão, meu amigo. Então, é isso aí.
Unanimidade.
Unanimidade, não tem brincadeira aqui. Vamos que vamos. Próximo jogo, Guarani do Paraguai versus Grêmio pela Libertadores. Emanuel?
Opa. Então... todo mundo já sabe que eu já dei o Grêmio como ganhador, né? Eu disse assim, quem passado não foi isso? Do Flamengo, do Racing, vai pegar o Grêmio. Então, eu já dei o Grêmio como ganhador. Inclusive, eu acho que o Grêmio vai tratorar, viu? O Guarani. Eu não penso que vai ser uma vitória simples, não. Acho que fora de casa mesmo, tudo bem, né? Todo mundo fala que, mas é o Guarani. Problema do Guarani, né? Tudo bem que... O Grêmio vem de uma vitória aí, né? Uma vitória boa, inclusive. Tudo bem que é no Paraguai, mas aí eu penso que é um 3-0, um 4-1. Acho que vai ser parecido com isso. Até pelo momento também que as equipes estão vivendo nas suas competições, né? O último jogo do Guarani pela primeira divisão do Paraguai, né? Ele apanhou do 12 de outubro. Foi 1-0 pro 12 de outubro. E o Guarani é o nono colocado naquele campeonato. E aí a gente tem um Grêmio numa situação... tudo bem que é numa situação assim, um tanto que parecida, né? Tá em oitavo lugar. Só que o campeonato da gente classifica pra Sul-Americana, né? Assim, várias vagas. E o Grêmio tá em oitavo lugar naquele campeonato. E assim, tem de pelo menos 4 vitórias e 1 empate nas últimas 5 partidas no seu campeonato. Então eu acho que o Grêmio tá fazendo uma coisa melhor, né? E aí tá indo com toda a força pra Libertadores, 3-0 ou 4-1.
Olha, eu bem acho que o Grêmio vai ganhar, mas eu não acho que vai ser esse placar elástico, não. Eu diria que vai ser um 2-1 pro Grêmio, 3-1 no máximo, assim, 2 gols de diferença para o Tricolor Gaúcho, viu?
Posso falar? Eu
vou com você.
Posso falar? A última vez que Grêmio e Guarani se encontraram, em 27/4/2017, foi 4-1 pro Grêmio.
É isso aí, tá dado então. Detalhe estatístico, eu tendo contra as estatísticas, achando que vai ser um jogo difícil para o Tricolor Gaúcho, difícil para o Imortal, e que ele não vai fazer mais de 2 gols de diferença contra o Guarani do Paraguai, na casa do Guarani, lá no Paraguai. Próximo jogo, vem aí o Defensa e Justiça versus Vasco da Gama pela Sul-Americana. Defensa e Justiça, ele tá no grupo do Santos na Libertadores, né? Mas aí não aguentou, a pancada do bumbo acabou caindo aí para as repescagens da Sul-Americana e encontra o Cruz Maltino no meio do campo. Manuel Reis, o que é que você acha desse empate aí? Defensa e Justiça versus Vasco.
Então, defensa e Justiça, né? Esse clube aí da Argentina não é um clube, não foi corrigir, não. Não é um clube porque aqui a gente tá no Brasil, né? A gente fala dessa forma, Defensa e Justiça. E aí não é um clube assim tão aclamado, tá entendendo? E o Vasco da Gama tem aquela coisa, né? Não tem mais o Ramonismo, mas agora tem o Germancanismo, né? Todo jogo aí, Germancano tá fazendo um gol ou outro. E apoiado ali pelos meios do Vasco, tudo bem que não tem muito talento de ação, mas eu acho que vai dar Vasco. Eu acho que o Vasco consegue aí dar uma modiscada no Defensa e Justiça, mesmo sendo dentro da casa do time argentino, eu acho que dá Vasco. Não vou nem arriscar a vitória muito, por muitos gols, por pouco. Eu só penso que dá Vasco de qualquer forma, o Franco e Barranco, enfim, né?
Você falando aí da fonética da coisa, do nome do time da Argentina, depende de onde você tá falando, né? Se você falar lá da Europa, do espanhol europeu, aí é Justiça. Mas se você estiver falando aquele espanhol sul-americano, é Justiça. É com X, meu amigo. É Defensa e Justiça. É, pergunta lá pra galera que fala como é a letra Xota. irmão, então, é o seguinte, eu acho que o Cruz Maltino tem tudo para passar também pelo Defensa e Justiça. Ele não tem condições aí de. Não aguentou o Santos, mas o Santos é muito mais que o Vasco. Entretanto, o Vasco vem num momento bom. É, foi interessante você falar essa questão de German, ele feito boas apresentações. Parece que ele estava esperando Ramon ir embora do comando do Vasco para voltar a jogar melhor. Ele começou a jogar melhor de novo. Benítez está fazendo muita coisa boa nesse meio tempo vascaíno, cara. De olho no Benítez. Ele pode surpreender aí, de repente, uma cobrança de falta, uma bola parada. Ele pode botar para quebrar. E os argentinos não vão passar pelo Vasco, não, amigo. Vai ser vitória vascaína em solo argentino. Sim, concordo com você. Próximo jogo, a gente faz Brasileirão. Aquele jogo lindo e maroto. O eliminado da Sul-Americana com o eliminado da Libertadores. De um lado a gente tem o Bahia, do outro a gente tem o São Paulo. Mano Menezes contra Fernando Diniz. O que é que você diz, Emanuel?
Eu falo sempre em nome do Dinizismo, né? O pessoal pensa que a gente tá inventando essas expressões. Não, a galera que inventa lá em São Paulo, lá no Rio, a gente só faz reproduzir. Já foi falado o dinizismo, né? Que é essa filosofia aí que o Fernando Diniz tá colocando em São Paulo. O Luciano vem marcando muitos gols, né? E do lado oposto, o Bahia não vem apresentando essa força toda ofensiva, né? É, tomou de 4-0 do Bragantino, na casa do Bragantino, massa bruta, né? E ontem teve dificuldade para ganhar do Santa Fé em casa. Foi um gol de pênalti, foi 1-0. Eu acho que vai dar São Paulo, assim, até pelo momento, né, que as equipes estão vivendo. Eu acho que vai dar São Paulo por muito, inclusive, entendeu? Acho que 3-1 eu vou estar aí.
Cara, eu tô com você. Eu acho que Ciro Menezes não conseguiu resolver o problema do esquadrão que rolou, não. Ele ainda tá engatinhando, tá meio que se arrastando, não consegue andar de direito aí. Completamente diferente da situação com São Paulo. São Paulo engrenou, a coisa começou a andar, Fernando Diniz tá tudo errou. Penner é um monstro, cara, no ataque tricolor. Vamos combinar que o tricolor paulista com o Brenner no ataque tá rendendo muito. O garoto tá fazendo gol pra caramba. As jogadas dele são de arrepiar, bicho. E o moleque tem tudo pra estourar aí. Olho nele, viu? Olho nele que pode ser que ele nem termine a temporada no futebol brasileiro. Já vá pra Europa antes da virada do ano. E eu também aposto as minhas fichas no São Paulo, a gente tá de São Paulo. Próximo jogo, Milan versus Fiorentina pela Série A, Calcio, o campeonato italiano, a primeira divisão italiana. De um lado a gente tem o time, o Rossonero, o Milan, do outro a gente tem aí a equipe Florença, Fiorentina. O que é que você acha que vai dar aí, meu irmão?
É o seguinte, chapa, não, falando sério, você lembra de um jogador chamado Hassan Salihamidžić, que jogou no Bayern de Munique?
Não.
Não, né? Beleza. Mas o pessoal que nos escuta e é antenado aí no futebol, lembra. Salihamidžić me lembra, Sailmakers me lembra muito Salihamidžić, Sailmakers do Milan, né? Não sim, sei sim. Se vai jogar... Sailmakers é um belga que joga no meio de campo e tem características ofensivas peculiares, que eu só vi nesse jogador até hoje. E é, que é aquela coisa de chegar no ataque, não puramente para ir para o ataque, entendeu? Ele fica ali, pelo meio, flutuando. É uma espécie de Paulinho. Pronto, Paulinho também tem essa característica, né? Mas Paulinho já tá um pouco velho e fora de referência.
Rapaz, deixa eu ir buscar mais antiga ainda. Eu vou buscar no século passado, 1994, meio campo da seleção brasileira da Copa dos Estados Unidos, Zinho.
Zinho, meu amigo. Zinho, inclusive, Zinho comenta um programa, né, na TNT, se eu não me engano.
É, cara, Zinho era chamado ceradeira, porque ele ficava ali rodando, flutuando pelo meio de campo, e a galera não sabia exatamente qual era a posição dele, mas ele estava sempre ali, peruando, esperando a bola chegar para dar um passe açucarado para alguém. Ele era um cara que tinha visão de jogo e tinha uma movimentação muito boa naquela seleção de 1994. Então eu acho que mais ou menos é desse jeito que o Sailmakers tem jogar aí, é lógico, obviamente, com teu toque pessoal, né? Mas é mais ou menos uma função muito parecida com aquilo que o Zinho fazia em 94.
Eu cometi uma gafe aí, o Zinho não trabalha nessa empresa não. Trabalha em outra. O Milan, ele vem de uma vitória, né, expressiva, inclusive Ibrahimovic marcando aí, né, sempre o nosso samurai voador, dando seus golpes. Né? Lindos golpes para dentro do gol. A Fiorentina vem de uma derrota, né? A Fiorentina, se eu não me engano, perdeu do Benevento dentro de casa.
Inclusive, e o Benevento é nada, né, cara? Acabou de subir pra Série A.
Isso. Inclusive, esquentando a cabeça de muitos apostadores, né? Que tinham essa vitória como certo. E aí, eu acredito muito no Milan, é meu time de coração na Itália, inclusive, já falei, né, algumas vezes. Ibrahimovic, eu sou fã do cara, é um cara mala, né? É um mala, mas joga muito, né? Só é mala. É
mas
isso.
Mas eu prefiro ele, mala por mala, prefiro
ele. É, exatamente. Eu também, eu prefiro o Ibrahimovic. Então, eu acho que o Milan vai ganhar e vai ganhar bem.
Pra mim também é unanimidade isso aí. Hoje, incrivelmente hoje, nós concordamos com todos os palpites da nossa lista. Manuel, acho que vamos chegar agora no último jogo.
Na discordância.
É Corinthians versus Avaí Kinderman, segundo jogo da final do Brasileirão Feminino, que a gente estava falando desde o começo do nosso programa. E esse jogo ia render. Você, meu querido, comece fazendo sua análise.
Esse cara é tão torcedor, que ele botou no roteiro Avaí Kinderman vs Corinthians, e não Corinthians vs Avaí Kinderman.
É, mas só pelo menos eu falei certo lá no programa, né?
Foi. E aí, vamos fazer uma análise séria aqui desse confronto, né? Foi 0-0, tudo bem, estamos respeitando as havaianas, né? Todo mundo usa, é tudo imitação. Não, então, estamos respeitando as havaianas do Avaí Kinderman. Só que o Corinthians, as meninas do Corinthians, elas têm uma peculiaridade, né, Jales? Quando elas jogam em casa, você sabe o que acontece, né? A vitória é certa, né? Me perdoem aí, nossos amigos havaianos, né? Mas, infelizmente, o Corinthians vai ter que ganhar dessa vez pra sempre figurar ali no topo da coisa do futebol feminino, né? E aí, a gente sempre teve um Corinthians que sempre obteve primeiros lugares e tal. O Avaí Kinderman sempre veio em seguida. São duas equipes muito fortes, né? Vale salientar isso, né? São mulheres que jogam compromissadas nos dois times, tá entendendo? São muito fortes mesmo. A gente sempre vê ali, em qualquer competição de mata-mata, as duas equipes sempre se enfrentando lá na frente, né? Só que, meu amigo, além de corintiano, eu sou consciente, né? Então, o 3-1 aí eu vou deixar barato, tá certo? Ou então um 4-2, que eu acredito que elas façam os dois gols. Porque tem muita competência, o Avaí Kinderman tem muita competência ofensiva, nós sabemos, né?
É isso aí, então eu vou dar aquele meu palpite com aquele carimbo de torcedor das Havaianas Caçadoras, eu não vou mentir não. O time do Corinthians tem mais técnica, tem mais jogo, tem mais propriedade, vai jogar em casa o segundo jogo da final. No entanto, contudo, todavia, eu acredito, hashtag eu acredito, as Havaianas Caçadoras podem fazer um placar a seu favor, visto que empataram em 0-0 no jogo de ida lá em Caçador, né, cara? Então, eu tô botando muita fé aí no Avaí Kinderman, que pode reverter essa situação, mesmo o Corinthians jogando em casa, e eu vou botar um placar apertado aí, viu, cara? 3-2 Avaí Kinderman, esse é o meu palpite, Emanuel. Satisfaz você?
Tudo bem, né? Esse vai ser. A gente sabia que essa seria a nossa discordância aqui na mesa, né? E eu tô muito satisfeito com esses palpites, porque assim, a gente foi numa lógica bem parecida, né? Assim, pensamento. Agora, esse último palpite não tinha como não ser torcedor, né? E aí cada um foi pro seu lado. E é isso. Vamos ver o jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer e a gente vai falar do jogo.
É isso aí. Se você estiver interessado, aí fica de olho, né? Que vai ser visionado, vai passar na TV. Pode procurar aí. A imprensa toda tá falando da final do Brasileirão Feminino. Fica de olho. É nesta semana, Corinthians versus Avaí Kinderman. E pessoal, vamos chegando ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Manda recado, interagir com a gente nas redes sociais, arroba Rifando a Bola. A gente está no Facebook, no Instagram, temos canal no YouTube, no Twitter. Ou então manda um alô pra gente lá na página do Diário PB, no Facebook, facebook.com/diariopb. Ou então fala com a gente lá no Twitter do Diário PB, que é arroba Diário PB. Gostaria de mandar um salve maneiro e maroto para os meus queridos amigos aí, Valdonilson. Mandar um salve para você, Valdonilson, meu brother. Minha querida amiga Flora Santos, de Campina Grande. Ela que é artista visual, grafiteira. Estava essa semana fazendo um novo grafite na parede do nosso querido Pablito, lá de Campina Grande. Ele que é 13 anos. Salve para você também, Pablito. Quero mandar um salve para Reinaldo Toscano. Um salve, Reinaldo. Valeu, valeu, meu querido. Quero também mandar um salve para ele, meu querido amigo Felipe Figueiredo. Ele que é raposeiro e São Paulino, torcedor misto. Um salve, Felipe. Valeu, valeu, meu querido. E claro, o nosso querido fã número 1, Luiz Victor. Ele que mora na capital federal, lá em Brasília, Brasólia, Braslinda. Salve, Luiz Victor. Emanuel Reis, meu querido, suas considerações finais.
Bem, considerando que o final chegou, tô brincando. Eu queria agradecer, né, de novo por a gente estar aqui tendo esse espaço e comunicando as coisas sobre esporte, sobre o que acontece ao redor do esporte para a galera aí de uma forma diferente, né? De uma forma mais para nossa cara, né? E aí, queria deixar um abraço para a galera toda que nos curte sempre. Né? Eu nunca fiz isso assim de um programa todo. Eu vou deixar hoje exclusivamente para a galera toda que nos curte. Aí, vamos continuar nessa, né? é um namoro. Do mesmo jeito que vocês nos curtem, a gente curte vocês. E aí a gente sempre vai estar compromissado, né? Em levar a notícia, em tempo real, a notícia real. Da nossa forma.
É isso aí, galerinha linda e maravilhosa. Agradeço demais a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo para o meu querido Matheus de Júlio e para você, Serjão, aqui do nosso lado, dando os efeitos e defeitos. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
eu vou te falar de Bruno Carcará.